A Deângela Fernandes é a nossa convidada para falar sobre autoestima, autoamor, autocuidado. E nesse mês dos namorados, né, Dea, falando desse assunto tão importante, como equilibrar amor e paixão na nossa vida. Bom dia.
Muito bom dia, Patrícia. Bom dia a todos da Rádio Certo. Bom dia também para os ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui com vocês.
E é sempre muito bom. Então bota a vinheta aí, Jeová, do nosso Papo Sintonia, para a gente começar o nosso bate-papo com a Dea Fernandes.
Papo Sintonia. Converse com a gente.
Beleza, então, Dea, a gente começa estabelecendo, né, uma diferença, uma relação. As pessoas às vezes confundem. Será que eu estou amando? Será que eu estou apaixonado? Como é que eu defino? O que é a paixão?
Paixão. A paixão, ou como os gregos chamavam, a divina loucura ou a doce mania, é uma espécie de estado de dependência aguda. O apaixonado, ele só pensa em ser o objeto de paixão. Como tem aquela música que diz, eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Então, existe um desespero no apaixonado. Inclusive, segundo a neurociência, o cérebro do apaixonado é igualzinho ao cérebro de um dependente químico. Então, existe um vício no outro. Quando eu estou apaixonada, estou viciada na outra pessoa. A paixão provoca também várias reações internas, físicas, emocionais. Aquilo que a gente sente, aquela sensação de borboletas no estômago, taquicardia, um nervoso, um medo de cometer alguma gafe, medo de ficar sem saber o que falar quando estiver na frente da pessoa. Então, tudo isso é paixão. E que bom que ela dura pouco, porque senão o nosso cérebro não iria aguentar. Porque a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer as nossas coisas, porque só pensamos em estar com o outro. O apaixonado, ele consegue horas e horas trocando mensagens, passa a madrugada e depois levanta, vai fazer suas coisas, vai estudar, vai trabalhar e não sente cansaço. Então, a paixão é uma verdadeira dependência emocional, é um vício no outro, uma verdadeira obsessão. Isso é paixão.
Dé, será que tem uma causa para a gente viver isso? Ou seja, pessoas que são mais emocionalmente vulneráveis, elas sentem mais paixão?
Não, isso é o estado natural da paixão. Paixão é isso mesmo. O que nós podemos fazer é controlar.
Sim. Oi? Desculpa, aquela pessoa que tem mais tendência, que é mais carente, que é mais dependente, quando ela se apaixona com mais intensidade, eu fico pensando assim, será que pessoas que são mais seguras, mais sérias, mais racionais, elas também se apaixonam igualmente? Ou são aquelas pessoas que já têm uma tendência, né, que emocionalmente são mais frágeis? Fiquei pensando aqui, porque tem assim, eu sou racional. Eu não me apaixono, muito difícil me apaixonar, porque eu mantenho um autocontrole de mim mesma. Não sei, tem isso? O que é que você percebe?
Não, a paixão é igual para todo mundo. Agora, claro, tem pessoas que são muito mais emotivas, que se entregam de vez, que se jogam de cabeça num relacionamento. E tem aquelas outras que são um pouco mais precavidas, de acordo com a sua experiência mesmo de vida. Principalmente quando a pessoa já sofre muito, ela começa, a partir do momento que vai avançando a idade, nós vamos ficando mais maduros, a gente começa a perceber o que de fato é paixão, o que é amor, né? Basta você estar perto, estar perto da pessoa que você está, você já vai sentir, o seu coração já vai parar, você já vai ficar com um pouquinho de nervoso, já é o suficiente para quem mais racional parar um pouquinho e dizer, ó, deixa eu frear aqui essa paixão, deixa eu aqui pensar um pouquinho mais e refletir sobre essa relação. Mas a paixão no cérebro de todo mundo é igual, não tem por onde correr.
Temos uma participação especial aqui na entrevista hoje, né? Vamos lá, gente, é o seguinte, o amor, e o que é o amor? O que a gente entende então pelo amor? Porque tem gente que confunde, eu nem sei mais se é paixão, nem sei mais se é amor. Será que a paixão foi o iniciozinho do amor? Tem gente que fala assim, a paixão é a fogueira do amor. Depois a fogueira baixa, né? A poeira senta, e aí vem aquele amor mais duradouro. Tem essa relação, amor ou paixão, ou estamos falando de coisas totalmente diferentes?
Não, sim, a paixão é, digamos que é o primeiro estágio do amor. Então, a partir à medida que o tempo vai passando, essa paixão ela vai amansando, ela vai diminuindo, a gente já não tem mais aquele desespero inicial de estar com outro, e vai se tornando uma calmaria, né? Então, assim, segundo os estudos, a paixão dura mais ou menos de 6 a 2 anos, 3 anos no máximo. Então, depois desse tempo, temos duas opções. Ou o apaixonado vai olhar para a pessoa e dizer, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Essa pessoa é totalmente diferente de mim, ela não é nada do que eu imaginava. E a relação vai acabar. Ou ela vai passar a admirar essa pessoa, ela vai enxergar a pessoa do jeito que ela é, vai perceber que sim, essa pessoa tem defeitos, porque na paixão a gente não enxerga os defeitos, pelo contrário, a gente até aumenta as virtudes e enxerga coisas que não existem. Então, no final dessa paixão, quando ela já está mansa, tem essa opção da pessoa olhar e dizer, ok, essa pessoa tem defeitos, como eu tenho, como todo mundo tem, mas são defeitos que dá, que eu dou conta, que dá para lidar, não são defeitos que ficam a minha alma, a minha dignidade, então eu vou investir nessa relação. E aí vem a admiração, que é o estágio do amor. Aí pode-se dizer que está iniciando, sim, um amor. E lembrando que amor é construção diária, né? Eu aceito o outro do jeito que ele é, entre parênteses agora, desde que o jeito da pessoa ser não me machuque, porque o amor não machuca, o amor não agride, de nenhuma forma, não diminui a autoestima. Então, eu aceito você do jeito que você é, desde que você não fira a minha dignidade. Aí a gente já pode falar que estamos, sim, vivenciando o amor. Lembrando que o relacionamento de rosas o tempo inteiro vai ter diferenças, vai ter discussões, mas vai ter diálogo, vai ter reciprocidade, amizade. Aí também já vai construindo uma amizade, porque o amor, para ser amor, ele precisa da paixão, do tesão, do sexo, da sedução, mas é uma coisa mais calma, e ele precisa da amizade. Da amizade, da intimidade, da parceria, da reciprocidade. Então, se eu estou com uma pessoa, mas não existe um desespero para estar com ele, e eu já, pelo menos de 2 anos, pelo menos de relação, já posso dizer que talvez sim seja amor.
Olha só que bacana, né? E o mais importante de tudo, Déa, vai ser esse auto-amor. Sempre que a gente está aqui com você, a gente lembra isso e traz o nosso ouvinte, a nossa audiência, a sua presença aqui nesse programa, tem também esse objetivo de estar sempre lembrando que da pessoa se colocar como centro da vida. E quando a gente diz isso, tem muitas pessoas que pensam, ah, mas é egoísmo, como é que eu vou pensar primeiro em mim? Eu, sobretudo pessoas que pensam muito no outro, são aquelas pessoas muito dadas ao outro e não pensam nela. Então, às vezes, elas ficam até numa relação abusiva, uma relação, como você falou, que não vê os defeitos, não tem filtro. Quando você está muito apaixonado, parece que tira o filtro, né? Você não consegue filtrar aquelas coisas que não são tão agradáveis e se posicionar. Você está tão apaixonado, como você colocou, o cérebro funciona como alguém que está dependente químico, está totalmente dependente emocionalmente daquela pessoa. E aí você acaba se perdendo. E nesse se perder aí, como é que a gente pode, então, fazer para viver o que é bom da paixão? Porque quando você também está apaixonado, você fica mais motivado, parece que tudo é mais bonito, você está mais alegre, se arruma mais. E aí, como você aproveitar as coisas boas da paixão sem se perder dela?
É que a paixão, ela diminui a nossa capacidade de observação, ela diminui nossa inteligência, nosso QI baixa bastante. Então, por isso que a gente não consegue enxergar os defeitos do outro logo de cara. Sem contar que o outro ali também está querendo conquistar. Então, quando a gente quer conquistar alguém, a gente só mostra o nosso melhor. Com o tempo é que a gente vai perceber quem realmente é a pessoa. Então, eu diria que primeiro nós precisamos educar nossas emoções. A gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa entender de fato o que é o amor, o que é a paixão, a diferença deles dois. Porque o amor que é vendido pela sociedade, o amor que a gente aprende ao longo da nossa vida, é totalmente equivocado, né? O amor que a gente vê nos filmes, nas músicas, totalmente equivocado. Então, primeiro a gente precisa buscar esse conhecimento, entender e saber desse tema, dessa teoria sobre o que é o amor e paixão. A gente também precisa se conhecer e saber o que nós queremos e o que estamos buscando no relacionamento. Porque, por exemplo, se eu olho para alguém e acho que essa pessoa é perfeita, tem algo de errado. Eu não estou vendo a pessoa como ela é, porque não existe perfeição. Perfeito só Deus, ninguém mais é perfeito. Então, se eu olho para uma pessoa e acredito e penso, oh, como ele é perfeito, nossa, nunca conheci alguém assim, então tem algo de errado comigo, eu estou buscando uma pessoa perfeita, mas, nossa, nem eu sou perfeita. Então, como assim? Então, a gente precisa aí se analisar também. E dar tempo, né, Patrícia? A gente precisa dar tempo e espaço para o outro mostrar quem realmente ele é, para que ele veio, quais são as intenções dele ou dela para conosco. Então, vale a pena também, eu digo assim, dá sim para a gente aproveitar a paixão, aproveitar esse lado gostoso da paixão, como você falou, que motiva, que anima, que parece que a vida fica mais azul, né? A gente enxerga o mais colorido. Agora, a gente não pode se perder. Que nem aquela música da Alexandre Pires que fala assim, o amor faz a gente fazer tantas loucuras, faz a gente mudar de cara, mudar de figura. O que é isso? Isso não é amor, isso é paixão. Esse mudar de cara é deixar de ser quem eu sou, abrir mão da minha identidade, perder minha essência. Para quê? Para ter um outro ali comigo. Aí já não é amor, isso é paixão. Ou como o Zezé de Camargo traz também, é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Não é amor. Se você está numa relação onde você está esquecendo de você, deixando você em segundo plano, não é amor, é dependência. Então, tá vendo como a gente aprende errado sobre o que é o amor? Por isso que eu acho fundamental a gente estudar o tema e a gente também se analisar, se conhecer e perceber qual tipo de relacionamento que nós estamos buscando.
Exatamente. E as músicas, né, Déa, que a gente acaba repetindo, sobretudo agora, nesse período junino, gente, presta atenção nas músicas. A gente fala até da sofrência. Tem muitas músicas que trazem esse peso no amor. Tem uma música muito engraçada que eu vi que dizia assim, ó, meu coração está doendo, repara a música, tomara que seja infarto, porque se for amor, eu tô danado, né? Algo vai acontecer comigo. Como se amor fosse uma coisa ruim, negativa, que vai me matar, que você vai sofrer, que você vai ficar mal. E não é isso, né? É diferente. O amor é para trazer leveza, para trazer coisa boa. E essa forma, que como você colocou, que a gente coloca o amor hoje, de dependência, de doação, de entrega total, penso no outro e me esqueço, isso não é amor, a gente precisa pensar. Eu vou chamar o trânsito agora, vamos conferir a movimentação do trânsito, mas antes eu quero deixar o comentário aqui de uma ouvinte, para no retorno a gente comentar, tá? E deixar também aqui uma mensagem já para os nossos ouvintes. Ela diz o seguinte, eu nem sei mais se é amor ou se é paixão, eu só sei que tenho que resolver o meu pepino. Depois que a gente descobre a natureza de um homem, no caso também aqui poderia ser uma mulher, né, gente, no caso, se fosse um homem vivendo isso, muda tudo. Olha aí, ou seja, na paixão não estava vendo nada. Depois que você descobre a natureza, depois que você tira o véu, muda o filtro, você descobre quem é. E agora, e ela diz, tenho que resolver o meu pepino. O que será que essa ouvinte está dizendo? Será que vai ter que resolver esse relacionamento? E como é que a gente resolve, né, um pepino depois que a gente passa da paixão e começa a ver os defeitos? Fica aí com essa pergunta, a gente volta já. Fazendo essa questão da nossa ouvinte, que não é necessariamente um caso isolado, né? Quantas mulheres vivem assim? Passam daquela fase da paixão, de estava tudo bem, e depois descobre que, na verdade, não era tão lindo assim. O príncipe encantado não era tão belo assim. E aí vai se revelar um homem problemático, um homem possessivo, às vezes até agressivo, egoísta. E agora, Déa, o que é que faz nessa segunda fase, né? Depois que a paixão passa e você começa a perceber as coisas mais nitidamente?
É, isso acontece com mulheres, com homens, com todo mundo, né, Patrícia? Quando a paixão, ela vai amansando e o outro também percebe que já conquistou, é quando ele demonstra realmente quem ele é. E como a paixão já está mais calma, a gente também consegue ver o outro com mais nitidez, com mais clareza. A ouvinte, ela não falou especificamente de que defeitos, mas ela usou a palavra natureza. A gente vê a natureza do homem. Então, me parece que ele tem uma natureza conturbada ou agressiva. Se é isso, se existe num relacionamento agressividade, seja uma agressividade psicológica, patrimonial, física, se existe um ciúme patológico, se existe joguinhos, manipulação, se você percebe quanto que a pessoa é egoísta, só pensa nela, se você percebe que a pessoa só desperta em você o que você tem de pior, se você percebe que você se sente mal quando está com a pessoa, você, para conversar com a pessoa, você fica meio que pisando em ovos, então você precisa rever essa relação, repensar e tomar uma atitude em prol de você, do que é melhor para você, e buscar apoio, buscar ajuda, seja com amigos, familiares, terapeuta, construir em volta de você uma rede de apoio.
Uhum.
Isso é fundamental. Se você percebe que existe uma obsessão, se você simplesmente não se sente bem com a pessoa, então vale a pena repensar e, de repente, abrir mão dessa relação, né? É abrir mão do outro para não abrir mão de si mesmo.
Exatamente. Sabendo que toda vez que a gente diz sim para o outro, né, Dé, a gente muitas vezes diz não para a gente. E não pensar nesse momento, gente, nas conveniências. Ah, por que que minha mãe acha? Porque toda a família gosta dessa pessoa, a família já está acostumada, a gente já construiu tanta coisa junto, falando aí de bens materiais. Poxa, já está tudo... Gente, é uma decisão muito séria, né? Às vezes você vai ficando com um relacionamento, empurrando com a barriga, com aquela ilusão. Ah, mas a pessoa vai mudar, depois vai mudar, será? Então, é uma decisão que você precisa tomar, com base no seu sentimento. Eu sempre digo, pensa qual é a vida que você quer para você. Qual é o relacionamento que você quer para você? Ah, eu desejo uma pessoa assim, assim, assim. Isso é que eu desejo e é isso que eu mereço ter. Primeiro, se sinta merecedora de ter um relacionamento com alguém que soma, que lhe traz paz, né? Que está ali com você como companheiro ou companheira. Se é uma pessoa que está te trazendo problema, você pergunta, é isso que eu quero para a minha vida? E aí você toma uma decisão, porque aí só você vai poder tomar. É simples? Não é simples, não é ideia. Às vezes precisa ter realmente uma rede de apoio, mas você tem que fazer isso por você, por amor a você. É o que você precisa fazer. Antes de estar enamorado, apaixonado, amando o outro, primeiro amor, e aí a Deia fala muito bem, lindamente sobre isso, sobre o alto amor, estar apaixonado, enamorado por si mesmo. Agora, para a gente fechar, Deia, quase, tem gente que fica na dúvida, meu Deus, o que que eu estou sentindo mesmo? Porque se a gente tivesse um termômetro, né, ou um aparelhozinho, tipo aquele que mede a glicemia ou a pressão arterial, para saber dosar qual é o sentimento que a gente tem, seria ótimo, mas não tem, às vezes fica confuso, às vezes é aquela amizade que está virando paixão, está virando amor, às vezes você está apaixonado, não sabe se ama, então como saber se é amor verdadeiro? Às vezes nem é um amor verdadeiro, é uma ilusão, é outro sentimento, não sei. Então, vou passar aí a pergunta para você, trazer para a gente, como saber se é amor de verdade?
Vamos lá. Antes, eu queria só complementar o que você falou. Uma das decisões mais difíceis, com certeza, que a gente toma na vida é decidir se afastar, ficar longe de quem a gente pensa que a gente ama, de quem a gente tem um sentimento. Mas se a pessoa não nos trata bem, se a pessoa faz a gente se sentir um lixo, faz a gente se sentir qualquer um lixo mesmo, né? Qualquer coisa. Então, a gente precisa, assim, abrir mão dessa relação. Então, como saber se é amor verdadeiro, se é amor ou se é paixão? Olha só, na paixão, a gente tem o desespero de estar com o outro. A gente é muito egoísta, a gente só pensa na gente. Na verdade, eu quero estar com você, não por você, mas por mim, porque eu quero sentir prazer. E a paixão mexe muito com a dopamina, com a serotonina, que traz o hormônio do prazer. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então, se tem joguinho, se o outro desperta na gente que a gente tem pior, se a gente não tem, se a gente tem, então eu estou vivendo uma paixão. E quando pessoas vivem do amor? No amor a gente tem a reciprocidade, a amizade, a ternura, o tratar bem. Né? Um fica feliz com as conquistas do outro. No amor a gente aceita o outro do jeito que ele é. Existe diálogo, existe perdão, existe respeito, existe um cuidado. O amor é calmaria, o amor é serenidade, tranquilidade. Não tem nenhum desespero. Né? Por exemplo, na paixão a gente manda uma mensagem, se a pessoa não responder na hora, a gente já fica, meu Deus. Será que não gosta de mim? Será que não tem mais papel? Será que está com outra pessoa? E no amor, não. O amor já tem algo mais tranquilo. O amor é uma energia, é um estado vibracional. E o amor, ele também é individual, ele pertence a cada um de nós. Então, eu tenho muito amor primeiro por mim, consequentemente, esse amor, ele transborda. Aí ele atinge a natureza, então eu também amo a natureza, amo o meu trabalho. E vou amar uma pessoa, várias pessoas, né? Porque aí tem a família também. Então, o amor é isso, ele está em mim e transborda.
Que beleza, então, Dé. A gente agradece muito essa sua fala, eu acho que ajudou muita gente. E quem depois quiser pode ouvir a entrevista, que fica todas as nossas entrevistas postadas no portal Saúde no Ar. A gente também compartilha o link da entrevista aqui dos nossos programas no grupo Em Sintonia. E amar a si mesmo, amor, compaixão, é importante é você ser feliz com quem você está. A gente vai presentear hoje com o nosso kit da você, Anitta, que participou aqui com a gente pelo WhatsApp, pelo 99681-3998, que a gente possa ter aí, não é ideia, um São João com os enamorados, com os apaixonados, e que a gente possa se amar cada vez mais, amar primeiro a você próprio, cuidando da sua saúde, do seu bem-estar, da sua autoestima, e cuidando também do outro. Déia, foi uma honra, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigada, até um próximo encontro.
Obrigada, Patrícia, também adorei estar aqui com vocês. Eu queria deixar uma frase que é atribuída a Fernando Pessoa, mas não tenho certeza se é dele, mas é uma frase que muita sabedoria que diz assim. Enquanto não atravessarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, é necessário ser um. Um beijo na alma de vocês.
Obrigada, gente. E para finalizar, eu quero fazer um convite imperdível hoje, gente. É o Café Junino, que está prontinho para receber vocês. Vai ser hoje, dia 14, a partir da 1 da tarde, no Museu de Artes da Bahia, ali no Corredor da Vitória. É uma programação da inventividade. O Café Junino que foi preparado assim com muito amor e é gratuito, tudo de graça. Vai ter atividade, vai ter muita coisa boa para poder você participar, tá certo? Então, vou compartilhar agora no nosso WhatsApp, Grupo Em Sintonia, e também essa mensagem para você lá no portal Saúde no Ar. Participe! Café Junino, vamos se encontrar lá numa tarde maravilhosa de música, dança, trio nordestino, brincadeiras, atividades, palestra, de 1 até 7 da tarde, no Museu de Arte da Vitória. Olha que encontro fantástico. Espero você. Beijo grande e até lá.